Política.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda constitucional que permite ao Congresso sustar decisões do Judiciário. A proposta foi aprovada por unanimidade após a articulação de deputados evangélicos e católicos em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal de legalizar o aborto de fetos anencéfalos. O autor da PEC, deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, argumenta que o Legislativo precisa ser o poder mais forte da República por seu caráter representativo e que decisões dos Supremos nos últimos anos têm ido além do que diz a Constituição. Já o relator da proposta na comissão, Nelson Marchesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, destaca que a nova regra não abrange julgamentos específicos, mas casos em que o Judiciário ultrapasse sua função ao legislar e determinar novas regras. Sobre as implicações dessa proposta, conversamos com o professor de Direito Constitucional da UFMG, José Luiz Quadros.
Professor José Luiz Quadros, qual que é a constitucionalidade dessa proposta? Ela não corrompe a noção de Estado moderno brasileiro?
Essa proposta ela é absolutamente inconstitucional, ela chega a ser absurdamente inconstitucional. Seria uma espécie de algo que não é comum na história, né, de uma ditadura do legislativo, quer dizer, ela corrompe a ideia de separação de poderes. Na verdade, na justificativa dessa proposta, alega o deputado que o Poder Judiciário vem usurpando competência do Poder Legislativo, etc. O que está acontecendo com essa proposta é justamente o contrário. A gente tem um sistema que funciona onde nenhum dos poderes é soberano, ao contrário de outros estados. A gente pegar o exemplo da Inglaterra, por exemplo, lá o Legislativo é soberano. Mas esse é o modelo inglês, foi construído na Inglaterra durante muito tempo. Nosso sistema não. Nosso sistema é um sistema presidencial que surge a partir da Constituição, da Constituição norte-americana, a gente adota a partir de 1891 no Brasil, onde há uma plena separação de poderes e nenhum dos poderes pode sobrepor os demais. E há uma busca de uma harmonia, né, num funcionamento que nós chamamos de mecanismos de freios e contrapesos, ou seja, onde esses poderes se autocontrolam. O que esse projeto faz é subverter todo o nosso sistema constitucional. Né? Ele vai chegar e falar, olha, agora o Poder Legislativo pode ter a última palavra, né, sustando decisões judiciais. Isso é um absurdo. Não tem outra palavra para dizer disso. Agora, o que mais preocupa é por que que isso está acontecendo. E aí é algo que a gente tem discutido muito, chamado muita atenção, pelo fato de que religião e poder do Estado, religião e democracia, nunca combinaram na história da humanidade. E está acontecendo isso, essa proposta, né, que foi aprovada agora pelo CCJ, né, é uma proposta que vem justamente da bancada religiosa, evangélicos, católicos, de viés fundamentalista, que não se conformam com o avanço, com as transformações da sociedade, com o reconhecimento de direitos de pessoas que foram sistematicamente excluídas. Por quê? Porque se contrapõem a dogmas que essas pessoas têm. Então, misturar religião e poder do Estado, religião e democracia, religião e política, não dá certo, nunca deu certo. A gente está tendo um exemplo vivo disso. Olha o perigo que é a gente ter agora um superpoder legislativo que quer fazer tudo, inclusive dizer que quais as decisões do Poder Judiciário são válidas ou inválidas, né? Isso é muito grave para a República Brasileira e é algo que a gente tem que prestar muita atenção e rechaçar veementemente.
Agora, professor José Luiz Quadros, um dos argumentos para a criação dessa proposta de emenda à Constituição é que os representantes do Poder Judiciário não são eleitos e sim nomeados e que, portanto, não teriam legitimidade para legislar. No entanto, nos últimos anos, o STF decidiu sobre questões importantes, como o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, agora a legalização do aborto de anencéfalos, também sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa, entre outras decisões. Diante disso, até onde vai a jurisprudência do Judiciário? Estaria havendo realmente uma judicialização da política brasileira?
Esse fenômeno da judicialização da política é algo que tem sido muito falado, muito estudado, né, e alguns defendem isso. Como é que a gente pode entender esse fenômeno? Isso não é novo. Se a gente pegar uma tipologia dos estados constitucionais, a gente tem aí três grandes tipos de estado constitucional. Um estado liberal, que é um estado abstencionista, que não intervém na economia, no liberalismo não tem direitos sociais, não tem direito à saúde, à educação, não tem nada disso. O Estado Social, o Estado Socialista, que surge no início do século passado. E hoje, grande parte das constituições do planeta são constituições democráticas e sociais. né, e a nossa é uma delas. Logo, se a gente reconhece os direitos sociais, emprego, moradia, educação, saúde, etc., né, o Estado é obrigado, né, por meio do Executivo, a construir políticas públicas que contemplem esses direitos fundamentais. Isso é obrigação. Se ele não faz, o Judiciário tem que ter meios para obrigar o Estado a fazer. E é isso que o Judiciário tem feito, né? E é isso que o Judiciário deve fazer. Então, o que vem sendo chamado de ativismo judicial, né, é justamente algo que representa esse novo modelo constitucional, que, afinal de contas, não é tão novo assim. Né? Nós estamos falando de uma Constituição no Brasil, a primeira Constituição Social foi de 1934. Então, a nossa Constituição de 88, ela contempla esses direitos sociais e a obrigação do Judiciário fazer, se o Executivo não cumpre a sua função, fazê-lo. Outro dado que é importante, a gente tem um poder legislativo que nos últimos anos ele não tem cumprido suas funções. O legislativo não legisla, não discute os grandes temas nacionais. A questão, por exemplo, da união homoafetiva estava há 15 anos sendo discutido no legislativo, não tomava providência nenhuma. O que, que o judiciário faz? Olha, nessa omissão, que é uma omissão inconstitucional, o judiciário tem o dever de falar, não, olha, vocês têm direito a isso. Então, na verdade, se o legislativo quer recuperar um espaço que ele mesmo deixou perder, porque ele não debateu os grandes temas, não decidiu questões como a reforma política, também que não veio e acabou sendo decidida pelo judiciário, essas decisões judiciárias vêm justamente dessa falta de decisão sobre grandes temas por parte do nosso poder legislativo. Agora, não é fazer como parte dessa bancada, né, evangélica, católica, inconformada com as decisões que vão reconhecendo direitos que são reconhecidos nas democracias pelo mundo inteiro, vão sendo reconhecidos, fazer com que agora você tenha um legislativo que tenha a última palavra em tudo, né? Isso é absolutamente inconstitucional e errado. O que o legislativo tem que fazer, o que é coragem de debater os grandes temas junto com a população e tomar decisões que eles não vêm tomando, né?
Professor José Luiz Quadros, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e tenha um ótimo dia.
Obrigado, até mais.
A proposta segue agora para uma comissão especial. Depois, o texto precisa ser aprovado no plenário da Câmara em dois turnos por pelo menos 308 deputados. Em seguida, a proposta segue para o Senado.